A verdade é que ele mesmo vai resumir no fim desse perek que ele falou, mas então só para a gente lembrar, para poder continuar. Ele falou até agora, se baseando no Chazal, o objetivo da nossa vida é Olam Haba. Nós viemos para esse mundo, a meta é Olam Haba, o prazer no Olam Haba, essa é a meta. Só que para ter esse, chegar nesse prazer de Olam Haba, tem que passar pelo Olam Hazeh, que e fazer as mitzvot, e só assim nós vamos conseguir chegar para Olam Haba. Se baseando no Chazal, ele falou isso. E ele falou, por isso, esse mundo aqui é um mundo de testes. Tudo que ele tem nesse mundo é testes. Tudo que ele faz, é riqueza, se é pobreza, o que seja, são testes que ele tem que passar aqui nesse mundo para poder chegar no Olam Haba, para merecer, como nós falamos, que o Derech Hashem explica, que a pessoa, só se ela merece uma coisa, ela tem o prazer. Se ela não merece, ela ganha um presente, então não é um prazer tão grande assim. E no fim ele fala que Hashem nos colocou aqui nesse mundo, vou falar isso de novo, que é um mundo que tem muita coisa que afasta a gente desse objetivo. Nós temos que tomar cuidado para não deixar se afastar. Agora, ele fala um Yesod, um Hidush, uma novidade muito grande. Olha o que ele fala agora. Vem tamik od bainyan. Se você vai se aprofundar mais nesse assunto, direi, você vai ver que aulam nivral shimush adam. O mundo foi criado para servir o homem. Isso é claro. Isso é uma coisa muito óbvia. Todo mundo sabe que todo mundo foi criado para servir o homem. Omnam, porém, fala o Mitzrat Sharim, o mundo está numa dúvida, num dilema, né? Que ima adam nimshach achar haolam, se o homem, ele deixa se levar atrás do mundo material, o mitrachek miboro, e ele se afasta de Hashem. Como ele falou em cima, que o mundo tem coisas que afasta a pessoa de Deus. Então, se ele deixa se levar, ele é fraco, e deixa se levar atrás desse mundo material, se afastando de Deus, ele se estraga, e ele estraga o mundo junto com ele. Mas se ele se domina, e ele se cola perto de Hashem, e ele usa esse mundo, mas só para ajudar ele, para servir a Deus. Desse jeito, ele se eleva, e o mundo se eleva. E o mundo se eleva junto com ele. Um hidush muito grande, como o Sirat Sharim fala aqui, o Ramchal. E tem que entender esse hidush que ele fala. Ele fala que o homem tem uma influência não só nele mesmo, como também na criação, no mundo também. O homem que ele... Como, ele fala assim, como o mundo foi criado para servir o homem, então dependendo do nível do homem, é o nível do mundo também. Então é o seguinte... Isso se vê na Torá, bem claro. Na Torá, na Parashá passada, na Parashá Noach, se vê. A Torá fala que Hashem falou, Shchit kol basar, todas as criaturas estragaram. O Rashi traz lá, Gemara fala em Sanhedrin, que mesmo animais tinham relações uma com outro tipo. Estava tudo errado na criação. Quer dizer, todo mundo pecando, e não só pessoas, animais também. Assim fala Gemara, no tempo do dilúvio, antes do dilúvio. Então os meforshim perguntam, como pode ser que animal vai pecar? O homem, ele tem o Yetzer Hara. O homem tem o livre-arbítrio. Então ele pode sim pecar e pode não pecar. Mas o animal é uma criação que não tem livre-arbítrio. Ele tem o instinto dele. E como pode ser que também eles pecam, eles também fazem coisas erradas? Então fala o Beit HaLevi e outros falam também isso, se baseando no Mesilat HaSharim, no Ramchal. Que é sim, normalmente é verdade. O animal tem o seu instinto. Porém, o homem, ele pode estragar tudo e o animal também. O homem estava tão estragado no tempo do Mabul, do dilúvio, que ele estragou a natureza inteira, a criação inteira, que até os animais estavam fazendo coisas erradas, por influência do homem. Impressionante, que foi?
Tem uma pesquisa na sul da Califórnia, eles descobriram que as focas estavam com comportamento homossexual. E eles disseram que é influência, poderia ter influência de São Francisco, porque é o maior centro homossexual dos Estados Unidos.
Que coisa, sim.
E que eu li que...
Influência dos seres humanos lá.
Dos seres humanos nas fotos.
É interessante.
E que aconteceu no Mabur, que as pessoas...
Também.
É o exemplo das pessoas que transmitiam para os animais.
É isso aí. Olha, é exemplo também, mas eu não sei, por exemplo, mesmo se eles faziam coisas escondidas, Parece do Beit Alevi e do Ramchal também, que a pessoa, ela é uma coisa ruhani, espiritual, isso. A pessoa que ela se traga, ela coloca no ar do mundo um certo estrago e estraga o mundo também. Os livros falam que isso foi antes do Mabul, mas depois do Mabul, também continua a verdade, essa mensagem, mas menos forte. Quer dizer isso? Pelo menos, tem que ver como que bate o que você falou agora, mas eles falam que, hoje em dia também é verdade isso, que se o homem se estraga, estraga o mundo inteiro, mas na parte Ruhani mais, não na parte Gashmi. Quer dizer o seguinte, o mundo, como nós temos uma alma e temos um corpo, falam todos os farim que o mundo também, tem um mundo que nós vemos e tem a parte Ruhani desse mundo. Ah, que ele também se eleva, como ele fala aqui, o mundo se eleva junto com os seres humanos também. Essa parte Ruhani, quando a pessoa se estraga, o mundo também desce, certo? Quer dizer, antes do dilúvio, deu para se ver isso. Mudou a natureza, animais perderam o instinto, certo? Com a influência do homem. Hoje não se vê mais isso, talvez, mas também na parte do Hani do mundo também cai, certo? Então isso é um reduz muito grande do Mesilat Yesharim que ele fala. O Zohar já fala isso, certo? Mas todo mundo traz o nome do Ramchal, que é o Mesilat Yesharim. E fala o Ramchal que Hinei Ilui Gadol Hu Labriot Kulam. Ilui Gadol quer dizer, é uma elevação. Bom, eu não sei traduzir direito. É uma elevação. É? Não fala. Esse é o significado, tá bom? Se não há uma tradução exata, mas é uma elevação grande para as criaturas, kulam, para todas elas, biotam shamshei adam, para elas servir, que elas servem o homem, hashalem, o homem inteiro, hamakudash, perfeito, hamakudash, bagdushatoi barach, que ele está santificado por Akadosh Baruch Hu. É uma elevação para as criaturas, que elas podem servir o homem. E agora o Mesilat Yesharim ele traz duas provas da Gemará que se vê que as criaturas elas ficam felizes quando elas podem servir o homem. Uma prova, a Gemará fala em Hagigah, Binyan Haor Sheganzo Akadosh Baruch Hu LaTzadikim. Vocês sabem que a Gemará traz que quando Hashem criou o mundo, ele criou uma luz muito forte. Fala a Gemará que com essa luz o homem podia ver do fim do mundo até o outro fim do mundo. Assim fala a Gemará. E Hashem viu que é muito perigoso essa luz para os Rechaim, então Hashem guardou essa luz para Latid Lavô, para os Tzadikim, e criou a luz normal que nós temos hoje. Então essa luz, então ele traz essa Gemara, mas ele chonou. Vekivan Shera'a Or Sheganzo Akadosh Baruch Hu LaTzadikim. A luz, essa luz forte que Hashem criou no primeiro dia, ele viu, essa luz viu, que Hashem guardou ela para os Tzadikim, Latid Lavô, Samach. Então a luz ficou alegre. Shenemaru Pasuk Pali Mishle Or Tzadikim Ismach. Então se vê daqui que como que a criatura, a luz, ficou alegre que ela vai poder servir os tzadikim lá, Atid Lavô. Isso é um lugar que se vê isso, que a criatura dela estão alegres para poder servir o tzadik. O Benyan, Avnei Amakom, mais um lugar se vê isso. O famoso assunto lá, Rashi, Chumash, Vashar Vaishlach, Avnei Amakom, Shelakach Yaakov, as pedras que a Yaakov pegou, Vesam Irashotah, quando ele estava lá no caminho, ele foi dormir, então Hashem tirou o sol mais cedo e ele dormiu naquele lugar e colocou pedras ao redor da cabeça dele para proteger ele. Fala Gemara, Amru, Amare Bitzchak, se não me engano, Melamed, Shenitkapsu Kulan Makomecha. Todas as pedras ficaram uma pedra só. Vaita Kolachat Omeret Alai Aniach Tzadik Etrosho. Ele juntou algumas pedras para proteger ele. Mas todas as pedras queriam ficar embaixo da cabeça dele. Porque todas as pedras queriam servir o tzadik. Então Hashem fez que ficou sendo uma pedra para todo mundo poder servir o tzadik. De novo se vê a mesma coisa que as criaturas elas querem servir o homem, o ser humano. E é uma elevação para elas. Esse é o objetivo do mundo, né pessoal? Isso está bem claro. Hashem criou o mundo pelo homem. Não adianta. Não tem outro objetivo. Tanto que, eu falei para vocês, tem uma pergunta muito famosa do Sábado de Kelem. Ele pergunta assim, o Midrash traz, em Pashat Bereshit, que no sexto dia foi criado o homem. E quando foi criar o homem, Hashem começou a entrar na dúvida. Assim traz o Midrash, cria ou não cria o homem? E foi perguntar para os anjos. E um anjo falou sim, outro anjo falou não. Foi uma polêmica inteira lá, se cria ou não cria o homem. Perguntou o Sábado de Kelly, ele não entende. Hashem criou o mundo inteiro para quê? É pelo homem. Não tem outro objetivo, é pelo homem. Então Hashem criou o mundo inteiro, o universo inteiro, cinco dias. Para chegar no sexto dia, começar a entrar na dúvida se cria o homem ou não cria o homem. Então para que você criou o mundo se não criar o homem? Porque vai ficar o mundo sem homem? Então, não dá para entender mesmo. Falou o Sábado de Kelem, é verdade. Mas Hashem quis mostrar aqui uma lição para nós. que é claro que Hashem criou o mundo pelo homem. Mas agora, no sexto dia, se ele chegar à conclusão que não vale a pena criar o homem, por algum motivo, não porque ele já criou o mundo inteiro, então ele fala, sabe o quê? Já estou no meio do trabalho, vamos para frente, vamos criar o homem também. Não. Se não vale a pena criar o homem, então não vamos criar o homem e vamos destruir o mundo inteiro. Sabe de que ela fala que é uma lição para nós? Muitas vezes a gente faz coisas e a gente percebe no meio do caminho que está errado, a gente fala, sabe o quê? Já estamos aqui, vamos continuar o negócio. De jeito nenhum. Ele fala, se você percebe que está errado, para. Mesmo que já começou o trabalho, para. Isso tem que mostrar para a gente, certo? Se ele chegasse à conclusão, de novo, chegou o sexto dia, vale ou não vale a pena criar esse ser humano? Porque se não vale a pena criar esse ser humano, então eu não vou criar e vou destruir o mundo. Não que eu já criei o mundo inteiro e vou para frente. Nada disso. Quer dizer, isso está bem claro, que o mundo inteiro, o objetivo foi para criar o homem, como ele falou em cima, Mestre Asharim. O objetivo do mundo foi, assim que ele fala, dele Hashem mais Barichut, Hashem quis passar a bondade dele para o ser humano. Então, todo o objetivo do mundo inteiro é o ser humano. É o ser humano.
Como é que pode entender que Deus teve dúvida?
Olha, é uma boa pergunta, Tibério. Não dá para entender. Não dá para entender mesmo. Tem coisas... Olha, o Ramban, em Bashar Bereshit, ele explica uma parte lá, ele fala que a princípio tem que entender por que a Torá trouxe tudo isso. A gente não entende de qualquer jeito, fala o Ramban. Como dá para entender? Ele pergunta lá, o que foi Bereshit Bara Elohim? O que foi antes? O que foi antes de Bereshit Bara Elohim? O que tinha antes? Tem coisas tão que não dá para entender. Ele fala sobre isso. Tem um comentarista que fala que antes não existiu. Por que não? Porque Bereshit Bara Elohim, o tempo também foi criado em Bereshit. O Sipur não fala. O primeiro e o segundo foi criado em Bereshit. Então o que foi antes desse primeiro e segundo? Não dá para entender. São coisas assim do outro mundo, né? E é verdade. Uma das coisas mais difíceis de entender é como pode ser que Hashem estava na dúvida. Cria ou não cria? É difícil de entender. Perguntou para o anjo. O Rashi traz que ele quis só... para mostrar humildade. Mas o Midrash fala que não. Ele foi perguntar, tem um outro chato, né? Que, Midrash, que ele foi perguntar para os anjos, e o anjo da verdade falou, não cria o homem porque ele é mentiroso. Anjo do Hesed, acho que falou, pode sim criar. Bom, tem lá briga entre os anjos. Mas não dá para entender direito, Tibério. Não dá mesmo para entender, tá bom? E não só isso, desculpa, não tem só Tibério. Lá atrás, depois que a Shem se arrependeu que ele fez o homem, você entende sim uma coisa dessas? Quer dizer, são coisas que não dá para entender. Que foi, desculpa. A Torá já tinha, eu sei. É claro, então. Eu sei, mas então, vai entender uma coisa dessa. Ele não tinha nem tempo, nem um minuto não tinha, em Palo Sipurno, lá em Bereshit. Mas agora falei um lugar, Chuvá já tinha, Torá já tinha, mas algumas coisas já tinha. Quer dizer,
e antes?
Como?
E antes? Existia o que existia? Antes da Torá, antes da Chuvá, antes...
Não dá para entender. Não dá para entender. Talvez, olha, deve ter resposta, certo? Pessoas que sabem Zohar, Kabbalah, filosofia, bem, talvez eles sabem. Eu na minha vida até hoje não consegui entender direito isso. Tá bom. Behinei, de onde que ele pegou essa mensagem, o Mitzrat Sharim, tudo que ele fala, ele pega do Hazal, ele não pega de si mesmo. De onde que ele pegou isso, que o homem tem a influência sobre o mundo? O Midrash fala assim, Shamru Zal, Reet Masei Elohim, assim fala o Pasuk, fala o Midrash, Beshah Shebara Kadosh Baruch Hu et Adam Arishon, quando Hashem criou Adam Arishon, Natlo Vechzirou Al Kol Ganei Ganeiden, ele levou ele para todas as árvores do Ganeiden, do paraíso. Amar Lei falou para Adam Arishon, Reet Masai, olha meus atos, olha o que eu fiz para você, os árvores e tudo. Kamanaim, como são bonitos, o Meshubachim, bons, as frutas, das árvores, hein? Bechom mashe barat, tudo que eu criei, bishvilcha barat, eu criei por causa de você. Tendatcha shelot tekalkel vetachri vetolami. Toma cuidado para não estragar e não destruir meu mundo. Então se vê bem claro nesse midrash, a pessoa quando ela estraga, ela destrói o mundo também. E a verdade, na prática também se vê assim. Quem estuda Bereshit, ele vê. Os homens estragaram, Hashem castigou, foi o dilúvio, foi Dorá Flagá, sempre, certo? Hashem castigou o mundo e na prática também. Mas ele fala não só na prática que a gente vê que Hashem, pelos pecados, destrói o mundo, isso na prática se vê, mas também na parte espiritual, isso que ele fala, que é o reduz dele. A gente não percebe às vezes, certo? Mas na parte espiritual o mundo cai. Quando o homem peca, o mundo cai. Agora ele vai resumir um pouquinho. Klaloshel Davar, fala ele. Klaloshel Davar quer dizer a regra geral. Não sei direito. Bom, resumindo o que eu quero falar agora, fala o Mitzrat Sharim, Adam lo nivra bavur matzavo baolam hazeh. O homem não foi criado para a situação dele nesse mundo. Ela bavur matzavo baolam haba. E sim pela situação dele no olam haba. Ela, porém, shematzavo baolam hazeh hu emtzai. Ele já falou isso, ele repete agora, né? Interessante. A situação dele nesse mundo é um meio. Le matzavo baolam haba. Sheu atachliti, que a meta é essa, é olam haba. Ok, por isso, Kimtzama Marei Chazal Rabim, você vai encontrar muitas vezes no Chazal, Kulam Signon Echad, talvez, comparando com outras coisas, tudo do mesmo pensamento. Medamim Olam Azel Lemakom Vezman Achana. Muitas vezes na Gemara, na Mishnah, se encontra que Rabanan, eles compararam esse mundo com um provisório, temporário, preparo, Vaolam Abba Lemakom Amenucha, Vahila Muchan Kvari. Olam Abba é um lugar que você come, que você preparou. E ele traz aqui alguns lugares que a Gemara fala, Vumashe Amru, que a Gemara fala, Olam Hazeh Domeh Leprozdor, já vimos isso, né? Olam Hazeh é como se fosse um hall, e Olam Haba é o salão, a sala. Oi, Kemosh Amru Chazal, Hayom La Sotam, Machal Le Kabel Tzchar. A Gemara fala em Eruvim, hoje é para fazer a mitzvah, e amanhã é para ganhar a recompensa. Ou outra Gemara, é Avodah Zarah, ele fala, Mishe Tarav Be'erev Shabbat, Yochal Be'Shabbat. Aquele, imagina só, vai chegar um cara que não preparou para Shabbat a comida, vai chegar e Shabbat tem comida, não adianta, não tem história. Aquele que preparou para Shabbat a comida, cozinhou, ele tem comida Shabbat. A Gemara fala que é a mesma coisa nesse mundo. Aquele que prepara, chega lá, ele tem o que preparou. Outra, o Midrash fala, Haolam Hazeh Domeh LeYabasha. Esse mundo é comparado como a terra, Haolam Haba LeYam. O mar, quer dizer isso? Então explicam. Que a pessoa que ela vai viajar com o navio, então ela prepara a comida, ela prepara tudo e daí ela viaja com o navio. Se ela não preparou a comida, não vai ter comida no navio, certo? Então aqui também, esse mundo é a terra. A viagem é o Olam Haba. Se você preparou para a viagem, você tem. O que ele era bim al zeh aderech. E assim por diante, muitas Chazal tem desse jeito. E agora, ele vai agora explicar pela lógica que não dá para ser diferente. Só queria falar para vocês que eu tive um pensamento esse Shabbat, eu vi um pouquinho aqui no Sinat Shalim de novo. Muitas pessoas, é difícil delas aceitarem 100% isso que ele fala até agora, né? Que a pessoa veio para esse mundo por causa de Olam Haba, não para esse mundo. Eu acho que o motivo, eu pensei comigo um pouquinho sobre mim também, certo? O motivo está, vamos ver daqui a pouco mais, mas como nós estamos tão enraizados nesse mundo, estamos tão nos dedicando para esse mundo, porque precisamos, né? Parnassá é o mundo que nós estamos, então a pessoa não quer pensar desse jeito. Quer dizer, a pessoa vai pensar, ok, tudo que eu estou fazendo, né? Se eu trabalhar para Parnassá, para dinheiro, correr atrás e tudo, e não é esse o objetivo, não é essa a meta, a pessoa não quer chegar a essa conclusão. A pessoa está cheia de neguinho, para vocês saberem, todos os farim falam que a pessoa tem os seus interesses, ela não... É muito difícil uma pessoa ser objetiva. Por isso eles falam que não adianta a pessoa tentar sozinha chegar a alguma conclusão. Ela não vai chegar a alguma conclusão, porque ela não vai ser objetiva. Ela está cheia de interesses próprios, materiais que ela tem no corpo dela. Então eu pensei comigo, a pessoa, ela prefere não chegar a essa conclusão, porque senão, ok, eu estou trabalhando a minha vida inteira. Uma vez eu falei para o meu já mais idoso, cerca de 60 anos, eu contei uma... contei aqui uma vez para vocês, que... uma vez tinha um rabino que estava estudando com um aluno dele, Gemara. E tinha, na Gemara tinha um Havamina, você sabe, a Gemara assim, faz uma pergunta e a Gemara responde. A Gemara tem um Havamina, quer dizer, uma Gemara pensou no começo, mas depois a Gemara voltou atrás e falou, Maskaná, né? Que não é isso, isso é Maskaná. Maskaná é conclusão da Gemara e Havamina é o priori da Gemara, né? Da Gemara. Então estava estudando, era difícil de entender o Havamina da Gemara. Então o aluno falou para o rabino, para que se esforçar? É só o Havamina de qualquer jeito. A Gemara não vai ficar assim. A Maskaná, a conclusão da Gemara é diferente. Então, para que nos esforçarmos? O que a Gemara pensou no começo? Não precisa. Ah, a Maskaná está boa. Então, o rabino falou para esse aluno, mas, meu querido aluno, e esse mundo que nós estamos, não é só um Havamina? Não é só um Havamina? E nós nos esforçamos tanto por esse mundo, por essa vida nossa. Então, se nós nos esforçamos por esse mundo, por essa vida, que também é só um Havamina, é só um a priori, não é a conclusão, né? Então é claro que... Então eu contei essa história para um meu de mais assim, de 60 anos, ele ficou um pouco assim chocado. Ok, toda essa vida é tão Havamina, né? Um homem que não é tão religioso. Mas então, quer dizer, a pessoa chega... Mas só, tudo que eu trabalhei a minha vida inteira é só Havamina. Então é difícil a pessoa aceitar uma coisa dessas. Mas a pessoa tem que saber que é isso aí, certo? Não tem jeito. A pessoa, ela pensando, sentando, ela vai chegar à conclusão que é isso aí, né? E tem que pensar nas consequências, né? Você sabe que, bom, eu falo para vocês, eu cresci fora de casa, né? 14 anos eu viajei para fora, estava na Yeshiva, estava em Israel e tudo. E eu voltei para 5 anos atrás, estou aqui agora, eu penso muito. Semana passada eu fui visitar algumas famílias, né, que têm filhos e tem para colocar na Yeshiva e tudo. Eu chego em Higienópolis, mas tá, prédios enormes, apartamentos enormes, certo? Com seguranças, com... Então eu penso comigo, um homem que tem um apartamento de 1.000 metros quadrados, certo? Como mais ou menos eu vi semana passada, né? Com tanto material, tanta coisa, é mesmo difícil ele chegar à conclusão que tudo isso é um Havamina. É difícil chegar a essa conclusão, mas como? É tudo não Havamina. A pessoa trabalha por isso, ela vive a vida inteira dela nisso. Como que ela vai chegar à conclusão? Não, olha, isso é só temporário, o objetivo é o Lamabá. É difícil ela chegar a essa conclusão, então ela não vai querer chegar a essa conclusão. Você sabe que o Nefesh HaChaim, o Reb Chaim Volozhiner, no Nefesh HaChaim, ele traz uma imaginação. Você sabe que a Gemara em Sukkah traz que existia uma cidade, Lut, que pessoas não morriam. As pessoas que moravam lá não morriam. Uma pessoa que vinha de fora morria sim. Uma pessoa que morava lá não morria e vinha para sempre. É interessante isso. Fala o Reb Chaim Volozhiner, vamos imaginar uma pessoa de Lut encontra uma pessoa de outra cidade. Oi, como vai? Tudo bem? Então a pessoa de Lud, ele de Lud, fala para o Yudi de outra cidade. Ah, vocês são mortais, né? Que interessante. Então vocês não moram em casa, né? Vocês moram em tendas, deve ser, em barracos, né? Porque vocês que para 80, 90 anos construir uma casa não vale a pena, né? Então o homem fala, não. Nós moramos sim em casa, temos casas. Ah, é? Que interessante. Mas vocês não se vestem assim muito, que não, porque para 80, 90 anos, e ele foi assim, e ele não. E aí, eu disse, não, a gente sim, mora assim, sim, se veste direitinho. E ele traz lá o Zohar HaKadosh. O Zohar HaKadosh, ele fala, um Lashon, Adam Holech Ba'olamo, ele fala em aramaico, falando em hebraico agora, Adam Holech Ba'olamo, o homem vai no mundo dele, V'choshiv V'dileihu, ele pensa que o mundo é dele, o Destor Begavei Ledori Dori, ele pensa que ele vai ficar nesse mundo para sempre. Assim que o Zohar fala, é uma das incríveis naturezas da pessoa, mesmo ela sabendo, ela vendo que tem um fim, mas a pessoa quer não pensar, e ela pensa que ela vai ficar, e ela constrói, e ela faz, e mais, pra, e não pensar aqui, ela pensa que ela sim vai ficar, pelo menos ela trabalha desse jeito, né? Mas então a pessoa, por isso eu quero falar para vocês, que a pessoa quando ela quer tentar pensar sobre isso, ela tem que saber que tem uma certa neguiá aqui. A Gemara fala em lugar que Adam obedinesh lachzuk diburei. Uma pessoa que falou uma coisa, ela não quer voltar atrás. Mesmo se ela percebe que ela está errada, ela tem a tendência de não voltar atrás. Porque ela não quer, ela já falou uma coisa. É a natureza da pessoa. A pessoa que vive e ela, tudo, o que era para chegar e falar, não, tudo isso é uma rabamina, ela prefere não. Só se ela está muito convicta, certo? Mas senão ela prefere que não. Mas o Mesirat Sharim, ele traz a Gemara uma convicção muito forte para saberem que esse mundo é uma rabamina. E a pessoa tem que estar convicto disso, certo? Trabalhar e pensar sobre isso. E agora, ele vai trazer, até aqui, isso foi interessante da parte dele. Ele trouxe o que a Gemara fala. Sem lógica, sem nada. A Gemara fala que é só uma Havamina, que é só uma temporária e pronto. Agora ele vai trazer provas pela lógica, que é impossível a pessoa pensar que esse mundo é o objetivo. A nossa vida agora é o objetivo. Ele traz duas provas, em meus olhos, que não dá para discutir. Não dá para discutir, não adianta. Vamos ver. Vetire be'emet, fala o Mesilat Yesharim. Você vai ver be'emet. Se falou yuchal shum bal sechel, nenhum homem, nenhuma pessoa com um pouco de cérebro não vai conseguir lahamin acreditar se tachlit briat adam hu, que o objetivo da criação do homem hule matzavo ba'olam haze, é para esse mundo. Não dá para acreditar. Por que não? Ki mahem chaye adam ba'olam haze. O que é a vida da pessoa nesse mundo? O miu shesameach v'salav mamash ba'olam haze, shalav. Quem que é a pessoa que está feliz e está alegre, mamash, nesse mundo? Yemei shenoiseinu bahem shivim shana, a média, certo? A média da idade da pessoa é 70 anos. Vim bigvurot, a pessoa que vive mais um pouco, shmonim shana, é 80 anos. V'rabam amal v'aven, um pasuk com teilim. V'rabam amal v'aven. Rabam Malvaven quer dizer, mesmo os tempos bons, Rabam é assim que o Rashi traduz. Mesmo os tempos bons da pessoa, desses 80 anos, é amal vavel, é tudo bobeira. Não, eu não sei como traduzir isso. Amal, como?
Eu acho que vão.
Vão, é isso aí, vão. Bekamam ineitzar, com sofrimentos também passa. Bechalaim, com doenças. Umachovim, também dores. Vatirdot, tirdot quer dizer problemas, preocupações. Bachar kolzot, depois de tudo isso, a mavet, é a morte. Então, para isso, isso foi o objetivo, para a pessoa passar uma vida dessa? Echad mini elef lo yimtza, não vai achar em mil, sheyarbe olam lo hanaot v'shalva amitit, que o mundo vai trazer para ele prazeres e calma assim, verdadeira. V'gam hu, e mesmo essa pessoa que vai achar um mil, ele fala, quer dizer, também não tem, né? Ilu yagi alemeashana, quando vai chegar para 100 anos, para varu batel minaulam. Ele já vai passar do mundo. Ponto. Então ele fala que é uma prova, mas essa prova é dividida em dois. Qual é a prova? Que não pode ser que esse é nosso objetivo, esse mundo. Número um, porque a pessoa não curte tanto esse mundo. A pessoa faz a conta no fim da vida dela, né? Quanto ela curtiu desse mundo e quantos problemas, ao contrário, ela teve, é impossível que por isso Hashem criou a gente, para ter esses problemas e tudo, certo? Também ele fala que a pessoa morre no fim, a pessoa passa o tempo pronto, a gente fala na filá, quem entende, no Sane Toike, lá no Shana, a gente fala, Odom Ketzel Oive, a pessoa é como se fosse, eu sempre paro para pensar os exemplos que a Chazal dão, Tselover quer dizer uma como se fala? Como se fala? Quando eu vou na rua, eu esqueci. Então, o que se vê de mim no chão? A sombra. Então, Chazal fala assim, é como uma sombra passageira, a vida da pessoa. Se vê também como uma nuvem passageira também, que cheres anishbar, como uma panela de terra quebrada. Quer dizer, é tudo passageiro. Então, passa tão rápido a vida da pessoa. E esse é o objetivo. É tão rápido, e por isso Hashem criou, por esse tempo tão rápido que passa, quer dizer, número um, desse tempo curto, a pessoa quase não curte, é problemas com problemas com problemas, e depois, rápido, vem a morte. Então, não é lógico falar que esse, por isso Hashem criou o mundo inteiro. Essa é a primeira prova que ele tem. Nós vamos depois explicar melhor isso, mas ele bem claro, ele fala que isso para ele é bastante prova, que não é esse a meta, não é esse o objetivo que Hashem criou o mundo. Vanoyoi, mais uma prova também, acho muito forte. Era Shem Tachli, Briat Adam Hayal Tzorech HaOlam Hazeh. Se o objetivo da criação do homem fosse para esse mundo, Lo Hayah Tzarich Mipnei Zeh Shetenupach Bo Neshama Kol Kach Hashuva Ve'Elyona Shetieh Gdola Yoter Min HaMalachim Asmam. Impressionante. É uma sheila nos acronim para vocês saberem se o homem é maior do que o anjo ou não. O Nefesh HaChaim fala sobre isso também. Tem aquele que fala que o homem é maior que o anjo. Ele fala aqui bem claro, que a Neshama do homem é maior do que a Neshama do anjo. Então ele fala a seguinte pergunta, se Hashem criou o ser humano para esse mundo, o objetivo foi esse mundo, passar o mundo, curtir, ganhar dinheiro, sei lá. Para que Hashem teve que dar uma Neshama tão alta para o homem, para isso? O animal também está aqui nesse mundo, o animal também trabalha aqui nesse mundo, ele não tem uma Neshama. A Neshama do homem, do animal, vem da terra. Hashem criou o homem com uma Neshama tão alta. Agora fala... A Torá falou que Hashem assoprou uma neshama no ser humano. Fala Gmará, mande nofach, midilei nofach. Aquele que assopra, assopra dele mesmo. Kaviachor, Hashem assoprou a neshama dele. Nós temos uma neshama de Hashem dentro de nós. Para que Hashem deu uma neshama tão alta para nós, se o objetivo foi para passar aqui a vida? Não é um objetivo elevado. O objetivo é aqui, curtir a vida. Não pode ser. Koshken, agora ele acrescenta, Koshken, Sheienamotsa Shunachatriwach, Bechore no Geize Aulam. A Neshama não tem nenhum prazer dos prazeres desse mundo. E ele traz um Midrash muito famoso, muito bonito, Bumashelamdunuzal, o Midrash Kohele. O Midrash fala, Vezereshono, Vegama Nefesh Lotemale, Mashal Lemadavar Dome. Um exemplo. Leironi Shenasa Bat Melachim. Ironi quer dizer, um cara. De uma cidadezinha, um cara simples. Ele casou com uma filha de um rei, uma princesa. E minha vila, como acha que ele vai trazer lá da cidadezinha dele coisas? O que ele vai trazer? E não chashuvim lá klum. Para ela não vai ser nada. Shehi bat melech. Porque ela é filha do rei. Fala o Mitzilat Sharim, Kach Anefesh, Ilu Evet Alá Kol Madanei Olam, que vai trazer para ela todos os prazeres desse mundo material, Enam Klum, lá. Lama, por quê? Sheimina Elionim, porque a Neshama é de cima, é do céu. Então, por isso, não dá para satisfazer a Neshama com coisas desse mundo. Então, duas coisas, né? Então, número um, não é lógico falar que Hashem criou a gente para esse mundo e para isso não precisa dar uma Neshama tão elevada, e também a Neshama não tem nada desse mundo. Vocês sabem que essa resposta, uma pergunta muito famosa que tem, é uma pergunta que os filósofos fazem. Por que o animal, você dá capim para ele, coloca ele comendo capim, ele está feliz, não tem nenhum problema, está ótimo para ele. Então o animal pega um ser humano, que o ser humano a princípio deveria ser o Zohar fala que o ser humano é chamado Nezer Abriá quer dizer a coroa da criação, né? Porque como falamos, o objetivo foi o ser humano. Pega o ser humano, o que você dá para ele não está contente. Se dá dinheiro, se dá mulher, se dá tudo que você dá para ele não está contente ainda. Qual que é a explicação? O ser humano, que é a coroa da criação, o que se dá para ele não está feliz. E o cavalo, dá um pouco de capim, um pouco de água para ele está ótimo, está ótimo. Qual a explicação? Então, dá para falar de vários jeitos, mas a explicação mais certa que ele fala aqui. Não adianta, nós temos uma Neshama muito elevada que ela não se satisfaz com tudo isso. Não tem o que fazer. O corpo, sim. O corpo também tem que comer, é verdade. Mas a Neshama tem que comer. E a Neshama, você pode dar para ela mais dinheiro, ela não se satisfaz com isso. Tem que ter uma coisa espiritual para satisfazer a Neshama. O cavalo não tem isso. O cavalo, a Neshama dele, falamos, ele tem uma alma, mas vem da terra. Para ele, o capim satisfaz a Neshama dele também, a alma dele também. Então ele está ótimo. Mas nós, é como se a gente... Uma vez eu vi um exemplo para isso. É como se a gente... Não me lembro agora dele. Ele está com fome e ele veste uma roupa. Não me lembro. Quer dizer, a Neshama dele está com fome, em vez de ele dar comida para a Neshama, dá comida para o corpo. A Neshama fica com fome. Por isso a pessoa nunca vai estar satisfeita. Como ele fala aqui, certo? O Rav Dessler, no Sefer Mishnah Merial, no começo do livro dele, ele fala sobre isso. Ele explica, e ele fala o seguinte, ele fala que, ao contrário, ele fala isso também, né? Que a gente está falando agora, mas ele fala que ao contrário, a parte material, ele fala assim, ele faz a pergunta um pouco diferente, ele pergunta, então Hashem, é parecido, Hashem criou esse mundo com defeito, se o homem nunca está feliz, e a maioria dos homens não estão felizes, e o homem que é esse é o objetivo do mundo, então Hashem criou esse mundo, não é perfeito, esse mundo pode ser uma coisa dessa? Então fala o Abdesta no seguinte, não, o mundo é o mundo perfeito, ele fala, a Mishnah fala, Akinah batavá bakavod motzim et adam min haolam, então ele fala, pshat, que na inveja, tavai desejos materiais, kavod de honra, isso tira a pessoa, mina olam, quer dizer, do mundo perfeito. Se não fosse essas três coisas, a pessoa seria feliz, não fosse a inveja do outro. Ele vai falar, vocês acharem sobre isso. Os desejos materiais que ele quer cada vez mais, e se não fosse a honra, kavod, ele quer kavod, a pessoa está feliz. Só que ele tem essas coisas e tira ela do mundo feliz, fala o Rav Dessler. Então ele fala, qual que é o jeito, qual que é então, a solução? A pessoa trabalhar para não ter ambição. Então ele fala, mas como? Sem ambição a pessoa morre. Fala da testa, é verdade. Mas então tem que ter ambição. Mas a ambição tem que ter para o Hanyut. A pessoa tem que desejar crescer no Hanyut. Em Gashmiut também tem que querer, fala da testa, que precisa viver, não tem jeito. Mas essa ambição que a pessoa tem, Yeshlomanar, Otsematayim, que a gente fala, tem 100, quer 200, não é em dinheiro, certo? É em Dapim de Gmará tem que ser. Tem 100 Dapim de Gmará, quer 200 Dapim de Gmará. Assim tem que ser, fala o Rav Dessler. E essa é a explicação mesmo. Quer dizer, a pessoa, a ambição que a pessoa tem que guardar para o Hanyut, que esse é o objetivo da pessoa, da vida, e não para Gashmiut. Em Gashmiut, a pessoa nunca vai estar contente, sempre vai querer mais. E essa resposta, para vocês saberem, é a única resposta que tem. Ninguém pode responder uma outra resposta. A gente vê, eu conto isso para os Bahurim, para pessoas, eu morei em Israel 11 anos. Eu vi pessoas lá, morando num apartamento pequenininho, com 7, 8 filhos. Felizes, pessoas rindo sempre, mas uma felicidade profunda, não está uma felicidade, não que ri por ri. Eu estava em contato com eles, amigos meus, né, israelenses, ou até de Hutzlares, mas quiseram morar para lá, mas com uma felicidade enorme. Mas olha, vocês iriam ver como eles estão lá vivendo, é impossível, com 7, 8 filhos, com 2 quartos, cama todo lado, uma bagunça, né? E felizes. E aqui no Brasil, tá? Pessoas, como eu falei antes, com prédios de 1000 metros, apartamentos enormes, com luxo e tudo, e não estão tão felizes. Qual é a explicação? Como pode ser que aquele Yehudi lá em Israel, em Jerusalém, que não tem nada, nada ele não tem, só dívidas. Fora dívidas, nada. E ele está tão feliz assim, e é mesmo. Eu tinha um amigo meu, que eu era pobre, pobre, pobre. É um avrejo de minha idade, mais ou menos, muito especial. E eu estava com ele junto, e a gente fazia provas de... Provas, tinha provas, e quem ia mais de 90 na prova, ganhava dinheiro. Né? E eu não precisava do dinheiro, porque meu pai me sustentava, e ele precisava assim do dinheiro, então eu pegava o dinheiro para dar para ele o dinheiro. Então a primeira vez, no fim ele começou a pegar mais dinheiro, ele não quis pegar de jeito nenhum o dinheiro de mim. E o dia que ele precisava, eu falava para ele, meio, você precisa disso, pega. Ele não quis, ele falou, sabe o quê? Tá bom, eu vou pegar. E ele falou para mim, olha, o sidur da minha esposa está todo rasgado. Desde o casamento eu não comprei para ela um sidur. Vou comprar um sidur novo com esse dinheiro. Ele me contou que ele vai comprar com esse dinheiro. Quer dizer, uma... impressionante, certo? E esse amigo meu era uma pessoa tão feliz, uma pessoa tão profunda, tão... vivia tão, tão simples. Então, como que se explica isso? Qual a explicação? Essa é a explicação, não tem outra. Não adianta, ele satisfazia a Neshama dele com a Torá que ele estudava, né? Com as mitzvot. Então, é claro que ele satisfazia o corpo também com o que precisava, mas mais, muito mais a Neshama, que o principal é a Neshama. Então, ele sentia o homem mais feliz mesmo. A Neshama estava cheia. Ele estava a Torá o dia inteiro. Ele escreveu até 2 livros também, mandou aqui para o Brasil. Quer dizer, ele estava muito feliz. A pessoa aqui no Brasil, vamos supor, tanto faz, todo mundo está falando, né? Que ela dá mais comida para o corpo. A Neshama fica dizendo, eu também quero. Dá para mim também alguma coisa. E a pessoa não dá, então ela não está feliz mesmo. Essa é a única explicação que tem. Não tem outra explicação. Fala.
Então, a pessoa que vive no caminho da Torá,
sim,
ela tem uma vida mais fácil do que a pessoa que não vive.
Então, isso que eu digo, Tibério, mais fácil eu não acho, desculpa, porque tem tantas guerras que você tem que ter para você poder chegar para isso, Tibério. No mundo de hoje, como ele falou em cima, esse mundo tem tantas coisas que afastam você dessa felicidade. E você tem que lutar. Não, eu não vou, eu não quero. Você tem que ficar lutando. E não é fácil ficar lutando. Eu concordo que a pessoa que está lá, ela é mais feliz. Isso eu concordo, tem muito mais conteúdo. Mas é muito difícil. Você está na rua, Tibério, no mundo de hoje, com tantas coisas que afastam você, coisas que você não pode ver. O Robô Talvavô, Tibério, eu falei, acho, semana passada, ele fala que a pessoa que sente prazer numa coisa material, quanto mais prazer ele sente nas coisas materiais, menos prazer ele sente nas coisas espirituais. Isso não vai junto. Você fala com o Votar Vavô, tá? Então, você está num mundo aqui que joga para você o tempo todo prazeres materiais, certo? Você nem tem que ir atrás pegar, tá? Cada vez mais assim.
Mas cada vez, quanto mais prazeres materiais, menos satisfeita a pessoa
está. Certo.
Essa é a teoria que eu acredito.
Sim.
Então, ela cada vez está menos feliz.
É.
E, por outro lado, a pessoa que está procurando prazeres espirituais, ela está cada vez mais feliz, porque ela está mais...
É verdade, preparada. É verdade. É, então.
O que a gente vê, não sei, a gente vê a pessoa que leva uma vida mais espiritual, para a vida é mais fácil. Por quê? Porque ele está num caminho mais normal, vamos falar assim. E que está indo lá na vida material, é uma vida mais difícil, então. Quem está cada vez menos satisfeito, o outro está cada vez mais satisfeito.
Talvez. Você tem um pouco de razão, quer dizer, no fim da coisa é mais difícil. Mas por que, eu te pergunto, por que as pessoas optam por esse caminho?
Então, também não está escrito que a recompensa é a própria...
A
recompensa.
É, certo.
Então, mais uma coisa, quer dizer, quem faz mitzvá está tendo a recompensa dentro da própria mitzvá. Quem não faz mitzvá não está tendo a recompensa. Então, todo mundo leva a crer que é uma vida com mais recompensa.
Entendi.
Com mais satisfação.
Certo.
Agora, por que que a pessoa sai?
Então, você é mais fácil, como você diz.
Tem pessoas que levam uma vida de um jeito, e outras levam uma vida de outro jeito.
Sim.
Então, cada um escolhe a vida que leva.
Mas peraí, Tibério, isso é um consenso que as pessoas procuram o caminho mais fácil. Todo mundo. Ninguém procura caminhos mais difíceis, certo?
Não, mas não há.
Sim, Tibério.
Não.
Como não?
O caminho mais fácil não é a luta. Por exemplo, quem luta por coisas materiais,
sim,
também está tendo uma vida difícil. Acordar de manhã cedo, para um sair do caminho, para
é
difícil. Quer dizer, a luta é uma coisa difícil, seja num caminho, seja num
caminho. Tá bom, mas se esse caminho é mais fácil, como você disse, porque a maioria das pessoas falta um outro caminho. Sim.
É que o... Não sei, não, não me desolha. Que a pessoa vai colher o que ela planta. E a pessoa acha que nessa vida, a parte material, é o resultado do esforço. Então a pessoa fala, eu vou me esforçar para eu ter uma casa, para eu ter um carro, para eu poder sustentar minha família. Então a pessoa está se esforçando muito por coisas materiais. Em troco, o que ela recebe? Insatisfação, porque ela não está satisfeita. Agora, aquele que consegue levar uma vida mais fácil e cada vez está recebendo mais felicidade e mais satisfação. Então aquele pegou um caminho teoricamente errado, mas o esforço dele é muito maior.
Sim.
Porque ele não está levando uma vida simples, ele está levando uma vida complicada, procurando coisas que, não dá, que nunca dão satisfação e nunca vão dar.
Fala.
Eu li um povo da mesma voz, o Machado, e eu não consigo encontrar de novo, porque eu não consigo encontrar. Mas é sobre uma ilha na Pérsia, na Índia, que existia, eles escolhiam, o povo da ilha escolhia um rei.
O rei.
E o rei...
Se mostra onde que é. Certo.
Posso falar?
Pode falar, fala.
Então, o rei ele era escolhido por um período de um certo tempo. Então, eles traziam esse rei e diziam para ele, olha, você pode fazer o que você quiser aqui. Você traz as coisas suas, do teu povo, do teu reino, de onde você morava, você vai viver com o rei durante o tempo que você morar aqui. Mas depois, você vai embora. E você tem que deixar as coisas aqui. Então, a pessoa, primeiro eles pegaram uma pessoa que era um pouquinho tolo. E eles trouxeram a pessoa tola, e ele começou a trazer as coisas do país dele, todos os cavalos, todas as mulheres, começou a criar coisas, ganhou muito dinheiro, e começou a ficar muito rico. Aí chegou no final do mandato dele, e disseram assim, agora você tem que ir embora. Tudo que eu levei aqui, não, ela não contrata, agora vai embora. Aí, a segunda pessoa que pegaram, era um cara esperto. Antes de ele entrar no mandato do rei, ele perguntou, o que vai acontecer comigo? Olha, você vai acabar aqui, tudo que você deixou, você trouxe para cá, vai ficar aqui. Então, o que ele fez? Mas você pode mandar as coisas para onde você quiser. O que ele fez? Ele começou a pegar as coisas, trazer as coisas, algumas coisas, construiu palácio, etc., mas mandou muita coisa embora. Mandou muita coisa embora. Quando chegou no final do mandato, ele estava contente, mas ele estava triste. Ele estava contente porque ele estava acabando o mandato dele, já tinha mandado muita coisa para fora, e estava triste, porque ele tinha que sair. Mas é a mesma coisa aqui nesse mundo, né? Você vai fazer as coisas, vai trabalhar aqui, mas o que você manda para fora, suas mensagens, é isso que fica, é isso que você vai levar. Então, todo o material que você pode fazer aqui, você deve fazer. Como ele diz aqui no começo do livro, você tem que usar o mundo que criado pelo homem.
Sim. Hã? É isso aí.
Então você tem que usar isso daqui. Existe a pergunta, eu acho que eu vi uma fita sua. O homem vão perguntar para o homem, por que você não comeu aquela fruta?
Uhum. É verdade. Eu sabe para isso.
Não é?
É verdade.
Então você tem que ter o prazer do material aqui. Mas o mais importante é mandar as coisas.
Então, qual é o ponto de equilíbrio? Então, nem uma vida completamente espiritual, também tem que ter uma vida material.
Tem que ter, Isso que é a dificuldade, Tibério, certo? Essa que é a dificuldade. É muito mais fácil ser um rabino e ficar estudando o dia inteiro Torá sem se preocupar, né? Mas a Shem não quer isso pra gente. A Shem quer que a gente se preocupa com o material, tem que ter panassá, não adianta, mas mesmo assim, não deixa se levar pelo material. Fica elevado. Né? Trabalho para o espiritual também, os dois juntos. Isso é dificuldade. Por isso, eu acho... Bom, dá para conversar muito sobre isso, Tibério. Discuti muito, mas eu acho que tem fácil e feliz não é a mesma coisa. Eu acho que mais difícil é esse caminho, porque tem que ter muita luta para isso, para chegar para isso. No mundo de hoje, especialmente, como você tem que ir atrás do material, tem que ir na rua, tem que... Então, é muito difícil. Mas é claro que traz mais felicidade. E para você parece ser... Eu vejo que você entende, interpreta que se é mais feliz, é mais fácil. Eu não olho assim as coisas. Eu vejo que é mais feliz mesmo, mas é mais difícil chegar para isso. Eu acho assim, tá bom? Bom, pode... eu penso assim. V'chen amru chazal, em Pirkei Avot, mais um pouquinho só. Al korchach ata notzar. O Pirkei Avot fala que al korchach ata notzar, você foi criado sem querer, sem perguntarem para você se você quer. Bal korchach ata nolad, foi nascido, nasceu sem perguntar para você se você quer nascer. Porque fala o Mitzvah Sharim que ena neshama ohevet haolam hazeh klal. A alma da pessoa não gosta desse mundo. Não gosta desse mundo. Ela adrab, moeset bo. Ela detesta esse mundo. em quem Vadai Loha, o objetivo seria esse mundo. A Shem criou a alma tão elevada para colocar aqui e ela não quer. É contra a natureza dela, é contra, a Neshama não se sente bem na pessoa. A Gemara fala que a Shem, o inquilino está escrito, David HaMelech falou que a Shem colocou a mão dele em cima dele e fala a Gemara que a Shem fica segurando a Neshama da pessoa, a Neshama da pessoa quer ir embora, ela não aguenta aqui, nesse mundo material, no corpo da pessoa. A Neshama da pessoa quer ir embora, então a Shem fica segurando a Neshama da pessoa para não ir embora. Então qual é a lógica? A Shem criou a Neshama da pessoa para uma coisa dessa, para ficar contra a vontade dela? Não dá para entender. Você sabe que o Urachaim HaKadosh, no passado Reshit, ele fala por que o mundo é desse jeito, que a terra está no meio, tá? Então ele é Sal Belimo, e ao redor está o céu. Então fala o Urachaim HaKadosh, desculpa, o Urachaim falou outra coisa, vamos ver. Outros falam, a Cronim falam, porque o céu é Ruhaniut, é espiritual. A terra é Gashmiut, isso todo mundo fala, certo? E espiritual não consegue ficar junto com o material. Então eles falam que o céu quer afastar a terra dele quanto mais, mas do outro lado também é céu, é tudo céu, certo? Então cada um fica afastando para o outro lado, então a terra fica no meio por causa disso. Porque de cada lado o céu afasta a terra, não consegue ficar junto com a terra. Assim fala o Achronim. O Urachaim HaKadosh fala bem ao contrário. Olha que interessante. Ele fala que a terra, ela quer espiritual. Ela quer o Hanyu. Então ela quer, a terra quer ir para o céu. Mas de todos os lados tem céu. Então ela quer ir para todos os lados. Então ela não vai para esse lado só, porque tem céu para o outro lado. Não, ela fica no meio desse jeito. Quer dizer, está bem claro isso, que o espiritual não quer o material, certo? O espiritual quer se afastar, né? Chamar não quer o corpo, isso ele fala bem claro. E, ao contrário, o material, ele quer se elevar com o espiritual. Então, agora ele termina, ele conclui, Ela, briatou shel adam le matzavo ba'olam abahi. A criação do homem foi para a situação dele no olam abah. Valken, daí dá para entender muito bem, nitnabo neshama zot, foi dado para ele uma neshama tão elevada, que Lara Ui Lavô, para ela, agora ele vai conseguir servir, fazer o trabalho dele. O Baio Hal Adam le Kabel Aschar Bim Komo, com a Neshama junto, o homem vai poder ganhar, receber a recompensa no lugar, no tempo certo. Shelo Yedavar Nimas Emishmato ao Lama Aze, ela Adraba, Nehav Nechmad Mena, Vze Pashut. Agora, a Neshama também ela gosta desse mundo. Por quê? Porque ele faz mitzvot, ele faz coisas espirituais também, então a Neshama já está gostando. Mas se faz só coisas materiais, a Neshama não gosta. Vou ficar aqui talvez, porque eu quero, a próxima parte minha é muito importante, a gente não quer estar para frente. Vamos terminar semana que vem a próxima parte e continuar. Queria contar uma história para vocês que eu li Shabbat, eu gostei muito da história. Por acaso eu li, mas foi em nome do Rebbe Sarkron. Interessante. Ele está aqui agora no Brasil, Rebbe Sarkron. Eu vi num livro que traz o nome dele, uma história, acho que é muito forte. Existiu um rabino grande em Jerusalém, eu conheci ele, ele faleceu faz alguns anos atrás, Reb Yisroel Gustman, um gaon muito grande, era um aluno do Reb Shimon Shkop. O pai dele morava em Jerusalém já, o pai dele, chamado Reb Zalman Gustman, faz 100 anos atrás. Naquele tempo, em Jerusalém, não tinha nada, a pobreza era enorme, quem sabe, histórias, né, pessoas não tinham nada que comer, estava muito, muito mal a situação financeira dos Yehudim, Yerushalayim, Eretz Yisrael, Bahlal. Então esse Yehudim, Reb Zalman, ele resolveu, tem crianças, tem família, tem que trazer para Natal, tem que viajar para os Estados Unidos, para a América, para... Ele emprestou dinheiro, né, para viajar para os Estados Unidos, para mandar dinheiro de lá para a família dele. Ele foi com o navio. Esse Yehudim, ele tinha uma especialidade muito grande, o Shabbat. O Shabbat para ele era uma coisa fantástica. Ele achava, ele falava assim, esse Yehudi. A Agmará chama Shabbat, Shabbat Amalka, a rainha. Então, nós temos a oportunidade de estar com a rainha Shabbat. Não é brincadeira. Então, ok, vamos dormir? Ok, dormir. Era não aproveitar. Ele trazia um exemplo famoso que a gente conhece. Uma vez um cara viu um rei que ele dormia muito pouco. Só 2 horas por dia dormia. Perguntaram para ele por que se dorme tão pouco. Ele falou, olha, quando eu durmo eu não sinto que eu sou rei. Então não é legal, eu quero sentir que eu sou rei. Então, quanto menos dormir, é melhor. Então, falou esse Yehudi, o Shabbat é uma rainha, que nós temos a oportunidade de estar com o Shabbat. Então, o quê? Ficar dormindo o Shabbat inteiro? Então, ele quase não dormia o Shabbat. Ele estudava a Torá, ele rezava, ele sentava as mirôs do Shabbat inteiro, ele passava com o Ruhaniyot no Shabbat. Interessante. Então, no navio, foi a mesma coisa. No navio, ele, como um breve, sabe, né? Rezava, mirôs, estudava o Shabbat inteiro. E tinha um outro Yehudi chamado Baron Rothschild, no mesmo navio. E ele, Baruch, viu esse exame, Shabbat inteiro, uma rodada, ele ficou super impressionado. Chegou a mostrar Shabbat esse Yehudi e falou para ele, olha, muito bonito o Shabbat, eu percebi, eu fiquei muito impressionado. Me fala alguma coisa que você precisa, eu sou um homem rico, ele falou para ele, posso te ajudar? Alguma coisa que precisa, me fala que eu vou te dar. Ele começou a pensar, então o Baruch falou para ele, olha, pega seu tempo, pensa e você me fala, tá bom? Mas daqui a pouco. Então ele pensou, de um lado ele pensou, é uma oportunidade, eu tenho uma família, não tenho parnassá. Pedi para ele me dar dinheiro para os filhos, não tenho comida em casa, né? É uma oportunidade. Do outro lado, antes dele viajar, o irmão dele falou para ele, tem uma cidade em Eretz Israel, com Yehudim, tem uma epidemia, estão morrendo Yehudim lá, e não tem dinheiro para trazer remédios. Conhece essa história? Para trazer remédios, médicos, nada, nada, estão morrendo. Então ele pediu para esse Yehudi, o irmão dele, traz para a América, acha alguma ajuda para a gente, para mandar, né? Então ele pensou, talvez, ajudar essa cidade. Mas de um lado ele pensou, você sabe que a Gemara fala, essa alaha, quando você trata de vida, tá bom? Primeiro vem a tua vida, depois a vida dos outros, um copo de água no deserto, né? Primeiro vem chayecha kodmin, assim que alaha, a batida fala, chayecha kodmin. Então ele, foi um dilema para ele, não sabia, até que ele resolveu, não, ele vai ajudar a cidade, não para ele, chegou para o Baruch Rothschild, falou para ele, olha, tem uma cidade que está com um problema, tem uma epidemia, ele tem que ajudar, por favor, ajuda ele. Ele falou, tudo bem, deixa comigo que eu vou ajudar ele. Esse Yehudi chega lá na América, ele ganha uma carta do irmão dele. E na carta é escrito assim, meu querido irmão, olha, aconteceu um milagre aqui com a gente. Num certo dia chegou ambulâncias com médicos, com remédios. Dizem que o Barão Rothschild está atrás disso, assim que dizem. Mas acabou a epidemia, pararam de morrer, sararam todos os Yehudim, Baruch Hashem. Meu querido irmão, não precisa mais se preocupar com a gente, pode se preocupar com você, certo? Nós estamos são e salvos. Esse Yehudi, quando ele ganhou essa carta, ele começou a chorar. E ele contou para os filhos dele que ele chorou por dois motivos. Um motivo, ele chorou porque ele conseguiu fazer uma amizade que ninguém não soubesse, nem o irmão dele, né? Não sabia que foi ele que mandou o Baruch Rothschild ir para lá. E segundo motivo, que ele conseguiu ser bastante forte e dar prioridade para aquela cidade, para os filhos dele, para a família dele. O que que eu tiraria mais uma coisa dessa história? Acho que é muito bom a gente tentar tirar mensagens para nós. Muitas vezes, com a Kadosh Baruch Hu também, assim, às vezes a gente pensa, a gente pede para Hashem. Tem uma piada que conta sobre isso. Né? É a mensagem que eu quero passar para vocês, que para mim também. Tem uma piada que conta assim. Uma vez um cara, sabe que Manhattan, para achar lugar para estacionar, é impossível, né? É impossível. Quem quer ir para Manhattan tem que ir com um ônibus ou com... Então o cara chegou lá, tá tudo lá, no outro centro, já não tem mais, né? Mas onde que seria? Onde que seja? Então ele procura lugar para estacionar, tá tudo cheio. Então ele, mas eu preciso, tem hora marcada no médico, sei lá o que é. E ele vai dando volta. E ele fala, Hashem, por favor, me acha um lugar aqui. Eu preciso estacionar, estou atrasado já. Dá mais uma volta, nada. Hashem, eu prometo que eu vou dar pra cá. Me faz um favor, me acha um lugar aqui. Eu preciso, estou atrasado. E ele vai dando voltas e ele prometendo cada vez mais para Hashem. E não tá. De repente ele dá mais uma volta e ele vê ele chegando, um carro saindo. Mas mais que eu estava chegando, um carro estava saindo. Então ele fala, Hashem, não precisa mais, eu já tenho ligado. Não precisa mais. A pessoa muitas vezes é assim, é como esse irmão, ele foi pro irmão dele, ele não imaginou que foi o irmão que fez isso para ele, certo? A gente também com a cabeça para o qual a gente pensa, olha, Hashem não precisa mais, eu já me dei um jeito aqui, não precisa mais me ajudar, não é verdade? Se você se deu um jeito, é que a cabeça para o curso fez dar um jeito, certo? Tá bom.